Bom dia, 10 horas mais 9 minutos. Bem-vindos ao debate na Alaga FM com os candidatos à Câmara Municipal de Sátão, eleições que estão marcadas então para o próximo domingo. Aqui no estúdio da Alaga FM estão presentes Alexandre Vaz, que é o candidato do Partido Social Democrata, Vítor Figueiredo, do Partido Socialista, Carlos Miguel, candidato pelo Chega, e ainda Sandra Chaves, candidata da CDU. São vários temas, portanto, queria que fossem assim mais sintetizar as vossas intervenções. Sandra, bom dia. Começava então por si e começava por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de se candidatar à Câmara Municipal de Sátão nestas eleições.
Eu abracei este projeto porque este partido tem como ideologia o povo e o trabalhador, e é nisto que eu me vejo, defender o trabalhador.
Carlos Miguel, bom dia, candidato pelo Chega. Como é que surge a ideia de avançar com esta candidatura às eleições?
Muito bom dia a todos. Agradecer mais uma vez à Rádio Sátão e saudar pela campanha que tem sido feita relativamente pacífica. Foi neste meu caso, foi hora de avançar. Porquê? Porque eu gosto muito da política autárquica e, chegando a esta idade, foi hora de avançar, porque a autarquia precisa de sangue novo. A autarquia precisa de alguém com vontade de dinamizar e de realmente fazer um Sátão para o futuro. O Sátão caiu no marasmo, o Sátão, comparado com os nossos concelhos vizinhos, tornou-se uma aldeia. Tornou-se uma aldeia, e eu, como nasci cá e cresci nestas ruas, e como, mais uma vez, esqueço as ideologias políticas que não existem, e eu neste momento senti a necessidade, porque, mais uma vez, o meu partido, a minha ideologia são as pessoas. E é para as pessoas que eu quero trabalhar e que eu senti que neste momento, além de profissional de saúde, neste momento, as pessoas precisam de mim e da minha equipa.
Sr. Vítor, bom dia, candidato do Partido Socialista. Perguntava-lhe, ou neste caso fazia-lhe a mesma pergunta, o porquê de se candidatar à Câmara Municipal.
Olha, bom dia, agradeço os cumprimentos e retribuo-os a todos os que aqui estão. Também quero saudar a Rádio Live por ter feito precisamente esta iniciativa com o intuito de esclarecer as pessoas. Aproveito também para enaltecer a forma ordeira e cívica como tem decorrido a campanha eleitoral. Demonstra que realmente a democracia está madura e isso acho que deve nos enaltecer a todos o que nos propomos servir o nosso concelho. O que me move a mim e à minha equipa, portanto, eu nunca gosto de falar em mim, mas sim na minha equipa, é sobretudo substituir uma equipa que já está, de certa forma, esgotada, virada para si mesmo, em que já está, na minha opinião, há muito tempo no jogo, tem normalmente que alguns vícios e cristalizou em termos de ideias. Portanto, e há que renovar e apelar a pessoas que não precisem da política, pessoas com ideias e viradas para o futuro. E é isso que nos move, a mim e à minha equipa, a todas as linhas, é precisamente que lutar por um Conselho Sátão, onde todos, independentemente das relações familiares, pessoais ou até partidárias, que tenham tido todos a mesma oportunidade. Eu recordo o tema e o lema da nossa candidatura, Sátão para todos, é isso que defendemos. E eu não consigo falar de outra forma e lutar de outra forma se não for para incluir toda a gente, independentemente das suas origens. E é isso que nos motiva, a mim e, repito, à minha equipa.
Vamos agora à situação financeira do município. Carlos, qual é o balanço que faz destes últimos 4 anos de uma gestão social-democrata?
Este elenco que tem governado a autarquia saberá muito melhor como estarão as contas. Eu costumo dizer que o Sátão está parado. E eu, enquanto esta situação, não me interessa, eu já disse e volto a dizer, não me interessa que os meus filhos passem fome e eu ter 2 milhões de euros no banco. E o dinheiro não é da autarquia, o dinheiro é dos satenses, é de todos. Por isso, A minha vontade e da minha equipa é gerir esse dinheiro de forma a que sejam criadas condições para que ele seja repartido com honra, com honestidade e da melhor maneira, para chegar desde a Madalena até aqui ao Vitória encostadinho ao município. E, como digo, não conheço as contas porque também ninguém conhece as minhas contas lá de casa. E sou um bocadinho assim. Quando e se formos Câmara, possivelmente irei conhecer. Agora, acho que há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer, logo começando, possivelmente o Mendes até vai falar nisso, se calhar nem vale a pena estarmos a entrar já em alguns dos temas, como os principais temas, como a água e o saneamento. A Câmara, como eu digo, realmente foram feitas coisas boas, não se pode dizer que não, mas haveria muito mais para fazer. E por esta falta de dinâmica e se calhar de uma ótima distribuição dos recursos, é que eu, com a minha equipa, resolvemos realmente entrar em cena e somos a melhor equipa para tomarmos conta daquela autarquia, sem dúvida.
Dr. Alexandre Vaz, também está com o pelouro das finanças na Câmara Municipal de Sátão. Pedi-lhe então um balanço destes últimos 4 anos.
A situação económica do município é uma situação muito boa. Tem-nos preocupado sempre durante estes últimos anos de mandato, sobretudo não hipotecar o Conselho e ter rigor financeiro nas nossas contas. Eu chamaria a atenção e diria uma coisa apenas que lhe posso dizer com aquilo que saiu, sobretudo no Anuário dos Municípios, dizer que, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, com licença, o município de Sátão ocupa a segunda posição dos municípios com menor índice de dívida e a terceira posição nos municípios com melhor eficiência financeira e com menor passivo por habitante a nível distrital. Portanto, isto foi do anuário financeiro e nós queremos continuar isto, queremos continuar a fazer obras como temos feito e continuar com este rigor financeiro que acho que é fundamental. Nós vamos, sobretudo, encarar aí um tempo em que é fundamental que o município tenha uma boa capacidade financeira, porque vamos ter o PRR e, além do PRR, vamos ter outro quadro comunitário. E, portanto, todas as obras que são realizadas através do PRR e todas as obras que são realizadas através dos quadros comunitários, o município tem de as pagar primeiro e depois é reembolsado. Daí que será sempre fundamental que a Câmara tenha rigor financeiro e que tenha, sobretudo, uma boa capacidade financeira para poder encarar o futuro da melhor maneira. E é isso que nós nos preocupamos durante estes anos. Construir isto, continuar a fazer obras como temos feito e procurar que a Câmara tenha um rigor financeiro nos pagamentos e procurar que a Câmara esteja preparada para o futuro que aí vem.
Jair Vítor, relativamente então à situação financeira da Câmara e o balanço que faz destes últimos 4 anos.
Olhe, pelo visto estamos a ver que é boa e isso deve ser um aspecto positivo. Contudo, eu replicava aqui com o bem-estar das pessoas. E já que o Dr. Alexandre pega em números, eu vou-lhe só dar estes 2 números. Como nós podemos comparar o bem-estar em termos médios por pessoa e a nível, portanto, com a nível nacional. Em 2017, os dados que eu tenho para o data, o município de Sátão tinha o segundo menor poder de compra per capita da região de Viseu de Dom Lafões. Então os cofres cheios e o rendimento per capita, que é precisamente onde se vê o bem-estar das pessoas, está de rastro. Faz-me lembrar o antigo regime. Cofres cheios, de quê? De ouro, o número de anos é quase o mesmo. 38 anos, no mesmo, também não se podia fazer tudo, mas a gente é só a forrar e infelizmente, o poder de compra per capita, dados, repito, de 2017, que tirei aqui da internet, do site, podem consultar por data, é o município de Sátão, repito, é o segundo menor poder de compra per capita da região Viseu-Dom Lafões. Mas mais, em 2017, o índice de poder de compra per capita do SATA estava a 38% abaixo da média nacional, ao passo que em 2009, por exemplo, estava a 47%. Portanto, houve aqui um aspecto positivo, mas mesmo assim, 38% a nível da média nacional. Isto é que me interessa às pessoas. E há uma grande diferença. As pessoas estarem a forrar, e depois chega-se aqui ao mês das eleições, obras por tudo que é sítio, mal feitas, certamente vem a fatura que irei pagar a seguir, e o que é que acontece? Vamos ver que são obras deficitárias, rápidas, tudo que é rapidez é inimiga de quê? Da perfeição. E muitas das vezes os empreiteiros também podem quê? Exigir até com mais rapidez nesta altura, neste timing, às tantas valerem-se e cobrarem mais caro. E isso não é boa gestão, na minha opinião. Há aspectos positivos que temos que os enaltecer, como aqui fez, muito bem. Agora, a mim, independentemente dos cofres cheios, a mim interessa-me o bem-estar das populações. E já vimos que há aqui muito que fazer no futuro.
Sandra, relativamente então à situação financeira da Câmara Municipal, tem acompanhado também ao longo destes anos, qual é a sua opinião?
A Câmara Municipal tem o dever e a obrigação de trabalhar em função da população. E quando eu me deparo com locais sem saneamento e sem água, é assustador ver os cofres da Câmara, como diz o candidato Vaz, e ver que há pessoas que estiveram agora em confinamento e não podiam abrir a torneira que não tinham água. E não podiam ir à casa de banho porque não têm saneamento. E estas pessoas, para além disso, também não têm rede de telefone. Logo, estão isoladas do mundo. Estas pessoas vão ter que ir embora. Não vão poder ficar na aldeia onde nasceram. E eu vi alguns jovens revoltados com a situação e que realmente a Câmara está com imenso dinheiro, felizmente, ainda bem, mas é preciso investi-lo. E se a Câmara tem dinheiro, é porque não houve investimento. Não houve investimento a favor das populações. E eu assusto-me um bocado, porque a Câmara realmente deve ter dinheiro para gerir para fazer a manutenção de todo o município, mas é preciso. É preciso tratar destes objetivos primários, não é? Que não ter água e não ter saneamento é assustador. Não sei com quem que estamos.
Agora 10 horas mais 23 minutos, dizer-vos que estamos no debate com os candidatos à Câmara Municipal de Sátão às eleições do próximo domingo. Disse-vos também que uma das maiores receitas da Câmara Municipal, o Imposto Municipal sobre Imóveis, apesar de estar à taxa mínima, a Câmara tem em vigor, portanto, e também tem reduções para quem tem filhos. Disse-vos que quem tiver um filho tem desconto de 20 euros, dois filhos 40 e três ou mais de 70 euros. Sr. Jairo, se for eleito, este escalão vai manter-se ou vai haver alterações?
Olha, não concordo com a avaliação que faz. Desde logo a principal fonte de receita no IMI, está bem? E a gente tem que ter algum cuidado naquilo que diz. O grau de dependência das transferências do Orçamento Geral do Estado é muito grande, do município. Enquanto que nós vemos grandes municípios em que tem muito...
Para pessoas perceberem, é o FEF.
Pronto, exatamente. Mas a principal... Portanto, a vida vem bater sempre um balanço. Temos os inputs, as receitas e os gastos. E nós podemos ver, se analisarmos o balanço da Câmara, vemos que a maior fonte de receita é as transferências do Orçamento Geral do Estado. O IMI, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, e bem, a Câmara tem numa taxa mínima. Portanto, incide sobre o valor patrimonial dos prédios. Os rústicos são praticamente baixos, mas incide sobretudo o quê? Sobre os prédios urbanos. E fez bem o município, porque também não pode só fazer coisas mal, tem uma escala diminuta. Pode ser uma maneira de quê? De, por exemplo, atrair jovens e pessoas que queiram construir, ter uma taxa mais reduzida. No entanto, também poderíamos fazer e ser um bocadinho mais amigos das pessoas, nestas alturas, sobretudo dos jovens. E às tantas fazer um regulamento, por exemplo, quando falo no IMI, olha, um dos nossos objetivos é reduzir, por exemplo, o IMI para os bombeiros. Porquê? Porque se eles estão a fazer serviço público, também o município também os deve reconhecer, mas mais, a nosso entender, isentá-los, portanto, de qualquer custo, quer seja nas piscinas municipais ou quer seja no cinema. Isto sempre que é alicerçado, não a nosso belo prazer, mas no regulamento a elaborar com a discussão de todos. O que é que quero dizer? Imagina, tipo, de exemplo, se um bombeiro tiver um património de 4 ou 5 milhões de euros, acha que justifica isentar ou reduzir o IMI? É lógico que não. Estamos a falar, mas não acredito que seja essa a média. Mas, portanto, com cabeça tão que membros. Por outro lado, também pode ser uma maneira de atrairmos que jovens. Se, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, imagina um Avenal, em que há ali um empresário que tem recuperado imóveis antigos, e é isso que nós precisamos, de replicar este exemplo a nível do resto do concelho, para atrair jovens para o interior das aldeias e recuperar aplicando que materiais nobres. E isto é uma maneira de evitar a desertificação, sobretudo que, à medida que fugimos da vila, se repararem, se fizerem um cálculo mental, à medida que estamos mais distantes da vila, a desertificação é muito maior. E as pessoas estão completamente abandonadas. Ainda há poucos dias, um senhor das Quintas do Alto Volga, que não tinha família, morreu praticamente abandonado. Se não fosse o nosso conselho aqui vizinho, as irmãs de Lapa, dar-lhe a mão, e mesmo assim já foi tarde. E, imaginem, não deixou descendentes e sabem que vai fruir do seu património, vai ser o Estado. Portanto, o Estado, de certa forma, abandonou quando o chamou, quando havia necessidade nessa perspectiva. Por outro lado, o que é que era importante? Era nós pegarmos também as aldeias, no centro das aldeias, estão a definhar. E então as pessoas que pudessem adquirir esses imóveis, casais jovens, por exemplo, casarem-se há pouco tempo, que morassem no nosso concelho, podíamos que o município estabelecer um regulamento e nos primeiros anos até isentá-los de IMI. Agora, tendo sempre em atenção sim, o rendimento da família e também o quê? Se obrigá-los a ficar lá, numa segunda casa de férias, que é diferente, estamos a quê? A, de certa forma, a repovoar o interior e também a rejuvenescer. Se rejuvenescermos, o que é que temos? Temos crianças, as escolas não fecham e o nosso concelho não baixa, como baixou nos últimos 10 anos, mais de 1000 pessoas. E nós temos que olhar para as pessoas em primeiro lugar.
Doutor Alexandre Vaz, este escalão é para manter ou é para alterar?
Não, o IMI é uma receita do município e como tal, nós temos, a partir de uma certa altura em que equilibramos as contas do município, baixámos o IMI para o mínimo que se pode ter, 0,3, e, além disso, temos também o IMI familiar, para quem tem um filho, para quem tem dois filhos e para quem tem três filhos. E, portanto, isto é para mantermos, não vamos fazer alterações em relação a isto. Até porque é difícil fazer estas alterações, porque o IMI é uma receita que não é totalmente do município, é 95% do município e 5% é cobrado através das finanças. E, portanto, é sempre uma situação difícil de mexer nestes impostos. Poderemos criar uma situação ou outra, mas sempre muito esporádica. Portanto, é para manter. Temos o IMI no mínimo, e nem todas as câmaras o têm, mas nós temos o mínimo, e além disso temos o IMI familiar, que permita às pessoas que têm um filho, dois filhos e três filhos, terem uma redução do IMI de 20, 40 ou 70 euros, conforme o primeiro, o segundo ou o terceiro filho. Isso é para mantermos, não é para se mexer nisso, até porque, como eu lhe digo, é sempre difícil, mesmo com o próprio regulamento, tentar mexer no IMI.
Doutor, deixe-me perguntar-lhe qual foi a receita relativamente no ano de 2020?
O IMI tem reduzido um pouco, mas se a memória...
Ele tem vindo a aumentar, doutor?
Não.
Desde 2006 para 2016 houve...
Houve um aumento nessa altura bastante grande, porque foram avaliadas...
Três vezes mais.
Pronto. Foram avaliados os prédios, no fundo, essa avaliação é feita pelas finanças e não pelo município, e depois o município irá cobrar. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, uma habitação que vale 100 mil euros. Se o IMI estiver no 0,3, vai pagar 300. Se o IMI estiver no 0,5, vai pagar 500. Portanto, é uma diferença bastante grande. Aumentou nessa altura, mas posso dizer que do ano passado para este ano ou melhor, porque este ano estamos a receber o 2020, o ano passado recebemos o 2019, e reduziu em relação a isso. Deve andar, não tenho isso agora bem de cabeça, mas provavelmente andará muito perto dos 650 mil euros, 700 mil euros, por aí assim. Eu não tenho bem isso direto, mas sei que andará nessa base dos 650 e 700 mil euros de IMI. Portanto, e como eu lhe digo, é difícil retirar-se o IMI de qualquer casa, como eu lhe digo, porque não é, não depende só do município, depende também de outras situações. E, portanto, se ele está no mínimo, nós não podemos baixar mais.